Olá, mundo! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Programador. O podcast que é conduzido por um cara que deve ser o programador mais cansado deste Brasil. E olha que eu não trabalho, imagina se eu trabalhasse, hein? Mas eu tenho uma dica já para deixar para todos vocês. Quando for fazer o planejamento familiar, não planejem ter 4 filhos durante uma pandemia. Isso é um pouquinho puxado, um pouquinho cansativo, tá? Mas tudo bem, hoje vamos falar sobre muitas histórias de programadores cansados, devs cansados, pessoas cansadas em geral.
Ah, tô cansado, velho. Valeu.
Porque eu chamei aqui para conversar comigo o Edgar Berlink. Beleza, Edgar?
Olá, amores. Olá, André Noel. Tudo bem?
Tudo bem. Nós vamos falar bastante sobre isso, mas antes a gente tem aquele momento rápido de leitura de e-mails. Então, vamos lá para a leitura e depois a gente retoma a nossa conversa. You have an email. Bom, então você pode mandar sua mensagem pelo podcast@vidadeprogramador.com.br ou estamos testando algo novo, você pode mandar uma mensagem até por áudio pelo WhatsApp. Para mandar pelo WhatsApp, você pode mandar para o 44991010042. Certo? Sim, esse número bem nerd. 44991010042. E aí você pode mandar sua mensagem para cá também. E algumas das mensagens de áudio eu posso incluir aqui. Você pode mandar também pelo Telegram. Lá você me acha pelo @programadorreal. Você pode participar do nosso grupo do Telegram, que você acha como @vdprogramador. VD são mudos, tá? Letra V, letra D, programador. Bom, vamos ver aqui nossas mensagens de hoje. Então, pelo e-mail, o Toti escreveu o seguinte: olá, sou Sóstenes, desenvolvedor aqui de Brasília, BSB. Fiquei muito feliz porque recebi essa semana, aqui no meu feed, o podcast. Acabei de ouvir o episódio número 1. Provavelmente já deve ter escolhido o nome do quadro, mas eu queria dar o meu pitaco. É, e aí ele deu duas sugestões aqui, ó. Random.bip, abre e fecha parênteses, muito legal, bem bacana. E exclamação bip, que seria o not bip. Muito bom, Sóstenes, mas sim, eu já escolhi o nome, ficou como throwing errors. Ah, mas aproveitando o contato, gostaria de dizer que está muito legal a ideia do podcast e espero que continue assim. Parabéns, valeu! Valeu, Sóstenes, muito legal receber sua mensagem. Ah, brigadão mesmo, fico bem feliz de que está funcionando bem. Ah, e pelo Twitter chegaram as seguintes mensagens. É, semana passada a gente teve um podcast com o Guanabara, Gustavo Guanabara, e o Washington Medeiros escreveu o seguinte: conheci o trabalho do Guanabara pelo seu podcast, estou acompanhando, é muito bem feito e motivador, parabéns a ambos. Valeu, Washington, até brinquei no Twitter que é difícil alguém não conhecer o Guanabara, mas fico feliz que eu posso ter ajudado um pouquinho nisso. É, o José Vitor de longa data... O Zé Vitor, melhor parte do podcast do Programador Real é o minuto quinta série ao final. Beleza, isso mesmo. É, fica bacana, fica bem divertido. E o Rafael sem W, sim, Rafael sem W. Esse cara, ele tá falando do Guanabara também. Esse cara ajudou eu a definir a minha carreira lá em 2010, quando eu tinha o Guanacast, um dos podcasts que eu ouvia regularmente. Me interessei por programar, estudei, entrei como programador em um banco, me formei e depois cresci na carreira e estou até hoje. Obrigado, Gustavo! Muito legal! O Guanabara já ajudou muita gente, realmente. É muito legal o trabalho dele. Ah, se você não ouviu o podcast da semana passada, escute, está bem bacana. Tá? É o podcast número 20. Vocês vão gostar bastante de ouvir. É muito legal sempre conversar com o Guanabara. E... aproveitando, o próprio Guanabara ele incentivou o pessoal a apoiar os nossos projetos. Se você quiser apoiar também o Vida de Programador, você pode apoiar pelo apoia.se/vidadeprogramador ou pelo picpay.me/vidadeprogramador. Você apoiando o Vida de Programador, você está ajudando a produção do podcast, produção de vídeos, de tirinhas, todos os projetos do Vida de Programador. E nós temos apoiadores novos, o convite do Guanabara funcionou bem. Então vamos lá os nossos apoiadores. O Adilson Magalhães, Davi Anabuque, Luciano Shinoda, Gustavo Guanabara, sim, ele mesmo, Marcelo Alcântara, José Wellington, Adriel Pinheiro, Marcelo Hashimoto, Jorge Alfradique, Wagner Rogério Leva, Valdecir Carvalho, Michel Wilhelm, Alberto Iano, Felipe Pinto, Renato Piovesano e Vitor Dutra Freire. Muito obrigado pelo apoio de vocês, o apoio de vocês é muito importante. Pessoal que quiser apoiar, dá uma olhada no projeto. É bem legal, você vai estar apoiando o que a gente faz aqui, você tem algumas recompensas legais também. Então, fiquem atentos. Legal? Então é isso, então vamos para a nossa conversa com o Edgar. Bom, como o nosso podcast é bem aberto, como nós tratamos bem os nossos convidados, Edgar, você quer ler os seus e-mails também?
Ah, não, eu nunca leio.
Beleza, só não. Manda para lixeira direto.
Não, maravilha. Eu não leio, eu nem abro.
Tranquilo. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui, começando. Como eu falei para vocês, o nosso convidado de hoje é o Edgar Berlink. Esse nome é muito legal, Berlink, porque segundo antigas línguas nórdicas, significa filho do Link. Então ele vem da linhagem direta do Link do Zelda, certo? Se eu estiver mentindo, depois ele me corrige, mas pela minha pesquisa é isso mesmo. O Edgar, ele faz parte do Devs Cansados. Nós já tivemos uma conversa legal lá no podcast deles. Eu vou deixar o link aqui para a minha participação lá, que foi bem bacana. Mas vamos lá, Edgar. Pode se apresentar, pessoal. Falar quem você é, o que você faz e tudo que você quiser falar agora.
Olá, meus amores. Tudo bem? Esse bordão é clássico e eu estou cansado dele. Bom, meu nome é Edgar Berlink. De fato, eu tenho uma leve... parentesco, né, com o Link do Zelda. Quando eu não estou programando, eu pego a minha espada, o meu escudo, minhas roupas verdes colãs e saio por aí tentando salvar princesas.
Maravilha. Bom, e aí, o que, que você faz da vida? O que, que você está fazendo aqui no podcast? Pode contar para todo mundo.
Bom, eu sou programador, né? Assim, eu sou programador, eu escrevo código, eu entrego valor, conecto pessoas... essas coisas todas. Sou podcaster, né? Eu sou podcaster no Devs Cansados. Tenho o meu próprio podcast também. Então, dá para ver que eu realmente gosto de arrumar coisa para me cansar. Programação, podcast, outro podcast e vou ter um filho ano que vem. Mas é um só, não quatro.
Beleza, ano que vem, então, ainda vai pegar ali o começo da pandemia. Porque eu acredito que ela vai acabar lá por 2027. Mas por aí. Beleza. Mas e me diz uma coisa, você realmente é um dev cansado, cara?
Olha, cara, cansado é um termo bem abstrato. Sim, eu sou muito cansado, não significa que eu sou preguiçoso, pelo contrário, eu sou extremamente produtivo. Mas sim, existem coisas que me cansam, mas no sentido de já me deixar calejado, sabe? Aquela coisa, ai, faz um teste técnico aqui, ai, vamos fazer uma reunião para definir uma arquitetura, para definir linguagem. Isso me cansa, porque eu sei que isso não vai dar certo. Eu sei que nada vai sair dali, sacou? Só mais reuniões. Então, sim, eu sou bem cansado, bem calejado já, cara. E eu tô quase seguindo seus caminhos, cara. Um dia eu vou viver da minha arte também, cara.
Vender na praia, beleza?
Pois é.
Inclusive, só fazer um adendo aqui, teve um vídeo que fez muito sucesso essa semana que teve o dia do profissional de TI, na verdade, essa semana que a gente tá gravando, né? Porque o podcast vai sair na próxima semana. Mas teve um vídeo de uma deva, né? Uma programadora falando sobre o que, que acha da profissão, fez muito sucesso. Eu vi que o pessoal do Devs Cansados também compartilhou no Instagram. Eu vou até pedir uma licença para colocar o áudio aqui pra gente ouvir, que foi muito legal o depoimento
dela.
Por
favor,
na moral, que vocês vão fazer eu gravar essa merda só porque eu sou mulher, né?
Já tá gravando?
Tá bom, beleza. Bom, ser profissional de TI é um inferno mesmo na Terra, assim, eu acho que é a simulação do que é estar do lado do tinhoso, porque... todo dia você acorda, você já está desatualizado, não importa o quanto você estude, sempre vai ter 10 pessoas com metade da sua idade que já estão anos luz da frente, e aí você tenta fazer seu melhor, e aí o que acontece? Dá pau, dá bug, não é o suficiente, não é rápido, não é escalável, enfim. É, eu espero que na próxima vida eu nasça com um talento aí, sei lá, de pintar quadro, de vender minha arte na praia, algo que me traga mais paz de espírito do que eu tenho hoje, tá bom? É isso, valeu.
Mas, cara, esse áudio pra mim foi libertador, sacou? Claro que tem exageros, claro que tem um quê de brincadeira, não é isso tudo também que ela falou, mas também não é essa maravilha aí que muita gente fala, como se você escrever software fosse a melhor coisa do mundo. Você faz muita coisa que você não gosta, você tem que encarar coisa que às vezes você não quer encarar. É um trabalho que exige uma carga mental muito grande. Tem dias, cara, que eu tô... Eu gosto muito de jogar videogame, mas tem dias que eu tô tão esgotado que me dá preguiça de jogar videogame porque eu sei que eu vou ter que pensar. Então, sim, muito, muito isso que ela falou. Tirando os exageros, é claro, mas eu concordo muito com ela, cara, sem tirar nem pôr.
Por aí, cara. Eu até brinquei, eu fiz umas propagandas falsas no YouTube nos meus vídeos, e realmente, cara, tem hora que a gente estuda, a gente aprende, a gente desenvolve, aí a gente vê que tudo mudou, tem um pessoal mais novo que não concorda com nada que a gente fala, e aí a gente pensa, vou mudar de vida, vou largar isso aqui, é muito disso, né?
Cara, é normal, eu já tô numa fase, cara, eu tô com 38 anos, entendeu? E eu mudei
Putz, que velho, cara.
Pois é, você deve ser um pouco mais, né, cara, eu não sei.
Pô, valeu, eu tenho 38 também.
Olha só, cara, nem parece ter uns 35, no máximo.
O cara acabou de falar que eu devo ter mais e falou que nem parece.
Pois é, eu sou contraditório às vezes, cara, faz parte do negócio.
Fala sério, você achou que eu tinha uns 50?
Não, que isso, cara, que isso, só vozinha jovem. Mas eu tô numa fase da minha vida, cara, que eu já reconheço que eu mudei de empresa recentemente ontem. Foi uma história bem engraçada, inclusive, que eu posso dividir depois. Inusitada, né, podemos dizer assim. E eu já tô nessa fase, cara, que eu reconheço, cara, que tá chegando gente com 20 anos, com 22 anos... que tá dando show, cara. Que, assim, falando tecnicamente, eu posso conversar de igual para igual para essa pessoa. E eu tenho 20 anos de TI. Até um pouquinho mais. E eu já tá na hora de eu passar bastão para essa galera, sacou? E o meu papel vai ser não deixar eles fazerem besteira, saca? Ali orientando essa parte um pouco mais comportamental, organizar o pensamento dessa galera. Que você. A galera é boa tecnicamente, mas às vezes é muito desordenada, quer falar sobre mil coisas ao mesmo tempo. Então, talvez ter alguém um pouco mais sênior para dar ordem nessas coisas vai ser muito bom para essa galera aí, cara.
Eu acho, cara, que todo mundo tem um momento na vida que vai ser aquele velho na varanda, cara, que fica brigando com os jovens que passam na rua, cara.
Isso.
E eu acho que a nossa área, cara, ela tende a fazer a gente chegar muito mais rápido nesse ponto, cara.
Exato, isso é bom, né?
Eu já me sinto assim, o velho brigando com o jovenzinho, cara. Por que vocês estão vendo essas coisas?
Se você é jovem ainda, amanhã velho será.
Mas há uns 5 anos atrás, mais ou menos, cara, eu tava conversando com minha esposa, cara, e ela falou, você é muito velho. Você tem assim, vontade de velho, de ficar em casa e tal. Tava só me enchendo o saco, né? Aí eu falei, não, você quer ver como não? Vamos fazer aquele teste de idade interior que tem no Facebook. E aí eu fiz um teste pra descobrir qual que era a minha idade interior. Ah. E aí deu 89 anos, cara.
Então ela estava certa.
Ela estava certa.
Um teste de Facebook com certeza tem um viés muito, muito aceitável, né, cara?
Sim, completamente, muito, cara.
Eu já fiz esse teste há 2 anos atrás, deu que eu tenho 13 anos. acho que, enfim, eu acho que tem aí uma taxa de assertividade que a gente deve considerar.
Sim, bem alta.
Mas, pô, eu sinto que eu ainda vou codar uns 20 anos, cara. Espero que não. Espero que eu me aposente mais cedo, fique rico. Mas, olha, né?
Eu falei uma vez numa palestra, cara, acho que foi num vídeo, numa palestra, não lembro. Acho que o pessoal já ouviu falando disso. Que eu tenho uma teoria de que não existe programador aposentado, cara.
Não.
Por dois motivos, cara. Ou você muda de área ou você morre cedo, cara. Não, tô brincando. Não é nem questão de morrer cedo, é uma questão de que você, pra programar, cara, você precisa de um editor e um compilador, cara.
Isso.
Ou você muda de área num ponto e deixa de ser programador, ou você programa até o resto da vida, cara. Você não consegue largar isso, cara.
Sim, é claro que hoje eu ainda programo bastante, eu escrevo muito código, mas eu vejo que o meu papel dentro das empresas onde eu trabalho é muito mais estratégico, é muito mais estar focado, estar ali perto do cliente, porque por incrível que pareça, eu até tuitei sobre isso hoje, por mais que se fale que inglês é um pré-requisito, tem muito dev aí que não fala inglês. Os caras estão estudando, as pessoas estão estudando Deno, estão estudando Svelte, estão fazendo palestra, estão fazendo podcast e não estão estudando inglês. Estão perdendo coisa boa.
Uhum.
Então, o meu papel é muito estar próximo do cliente, entender o valor que ele precisa. É claro que sim, eu ainda codifico muito, mas eu vejo que cada vez mais eu estou chegando no ponto de estar estratégico e não técnico mais.
Mas então, vamos entrar um pouco no assunto dos devs cansados, cara, porque vocês estão fazendo bastante sucesso na internet, sim, o pessoal gosta muito das publicações de vocês. Como que começou o Dev Cansado? Como que começou a sua participação lá, cara?
Bom, então, o Devs Cansados já existia quando eu entrei nele. Na verdade, eu nem era muito de ouvir tanto podcast assim, mas eu vi o nome, achei engraçado e resolvi ouvir. Teve uhum. um episódio que foi com o JP, o Príncipe do Oceano. Eu não lembro quem é que tava lá, mas eles falaram sobre UX e falaram, eu não faço a mínima ideia sobre o que é isso. Eu mandei uma DM para eles e falei, poxa, cara, eu manjo de UX. Se vocês toparem fazer um episódio sobre, eu posso participar. Me convidei. E o uhum. JP gostou, o perfil respondeu, eu puxei o Natan junto comigo, lá da Alura, e eu gravei o meu primeiro episódio como convidado, que foi o X de Palco. Foi um episódio muito legal, eu escutei ele esses dias e, cara, ficou realmente muito bom. Logo depois eu fiz outro que foi sobre a Apple, e aí, cara, eu fui entrando no cast, cara. Então hoje eu não sou host, né, eu sou um participante fixo do podcast.
Uhum.
E eu gosto, cara, dessa pegada, porque é humorística, a gente deixa as pessoas nervosas, o que eu gosto, no bom sentido, é claro, porque quando a pessoa fica nervosa, eu acho que ela pensa. Ela fala um monte de bosta, mas ela pensa. Ela, pô, cara, será que eu tô falando uma pá de bosta? Pô, será que isso faz sentido? E a gente manda real, assim, é um bando de programador velho, carcomido, mandando a real. A gente não tem essa coisa de glorificar, de ter como se, nossa, isso é uma maravilha, eu amo minha empresa. Eu não, cara, a gente gosta do que a gente faz, nós somos apaixonados pelo nosso trabalho, acima de tudo é isso que paga o nosso salário, mas a gente fala a verdade, e muita gente se incomoda, e é isso, cara. Eu acho que a gente tá aí pra incomodar as pessoas e também pra trazer um pouco de humor, né? Eu gosto muito, cara, desse podcast, eu confesso pra você, cara.
Ah, legal, cara. Não, ficou bacana mesmo. Vai ficar o link aqui para vocês que não conhecem acompanharem, mas no final também a gente deixa um monte de link para vocês. Mas o que, que você acha assim, cara? Tipo, eu vejo que no Vida de Programador eu trago muito o lado trágico da programação, que acaba meio que juntando as pessoas para desabafar, ver que tem mais gente passando a mesma coisa e até para aprender alguma coisa com os erros dos outros ou com o que vai passando e tal. Que você acha disso, cara, nessa comunidade que fica em torno de quando você fala de devs cansados, cara? O pessoal tem aberto o coração com vocês, cara?
Alguns sim, outros não. Nós temos muitos haters, muita gente, sim, nós temos. Isso eu acho que é um bom sinal, né, cara? Se tem gente odiando você, tem muita gente não odiando. Uhum. Isso é normal, a gente não consegue agradar todo mundo. E assim, cara, eu tenho uma teoria de que se algo te incomoda, quer dizer que é verdade. Então, quando a gente fala algo e você se incomoda, quer dizer que eu acertei onde eu queria bater, entendeu?
Sim. É, eu acho que nesse caso aí, cara, é difícil, às vezes, tem gente que não percebe o ponto de ironia, de sarcasmo, né? Porque não. A gente reclama, a gente fala mal da profissão, até a moça lá do vídeo fala mal da profissão, mas é o que a gente gosta, né? É o que move a gente, cara, você desenvolve, você vê o negócio surgindo. Então, é uma profissão que a gente ama e a gente traz esse lado trágico pra gente desabafar um pouco, né?
Claro, o Henrique Bastos fala, inclusive gravou comigo, tá lá no meu podcast pessoal, depois eu falo um pouco dele. Uhum. Ele fala uma coisa que eu acho muito verdade, a programação, a gente cria valor do nada.
Isso.
Então assim, do nada você tem algo que pode valer bilhões, ou não pode valer nada. Mas a gente agrega valor pra alguém e do absoluto zero, cara. Isso é difícil de entender, é difícil de explicar, porque as pessoas às vezes colocam variáveis. Ah, mas o meu tempo, ah, tudo bem. Mas entende que para alguém fazer um tênis, você investe tempo, material, tem que ter indústria. Para alguém fazer uma cadeira, tem que ter madeira, tem que derrubar uma árvore. Para você programar, para você desenvolver um software, você tem que ter um editor e um computador e acesso à internet. Isso todo mundo tem. Saca? Então, do nada, você cria algo que pode mudar a vida de alguém. Isso é fantástico, cara. Isso é fantástico.
Não, cara, é uma coisa que impressiona, cara. E é aquela coisa que a gente ama, a gente fala mal muitas vezes até no ponto de querer melhorar, né? Eu lembro que no começo do Vida de Programador, o pessoal falava que eu devia montar um sindicato. Eu falava, não, eu prefiro juntar o pessoal aqui na dor e trabalhar uma ideia junto, cara. Mas é isso, a pessoa se identifica, desabafa, mas tem muita gente também que quer manter uma pose de que tá tudo bem, tô ganhando milhões e por aí vai, né?
Olha, assim, eu acho, eu sou muito da política que a gente não deve quebrar paradigma. Eu acho que a área de TI é o que é, e independente do que a gente fale, do que a gente pense, não vai mudar, ela vai continuar sendo, porque acima de tudo nós estamos vivendo a quinta revolução industrial, que é TI, inteligência artificial e coisas do tipo. E o mercado é assim, cara. Todas as coisas que existem hoje são simplesmente respostas do mercado. Ah, hoje você tem... Nossa, que absurdo, eu tenho que saber um monte de coisa. Sim, é uma resposta do mercado. É acirrado. Acima de tudo, a empresa quer dinheiro, e para ter dinheiro ela precisa de algo, e você tem esse algo. Eu defendo que a relação... trabalhador e contratante tem que ser bidirecional. Os dois ganham, os dois estão ali juntos. Eu não sou dessa coisa do chefe opressor que tem uma vantagem. Não, nós somos iguais. Você precisa de mim, eu preciso de você. Agora, é claro que muita gente perde a mão na hora de reclamar. Eu vejo muita gente, às vezes, reclamando e falando coisas que não deveriam. É claro que eu não me pronuncio, né? Porque, enfim, quem sou eu para julgar alguém? Isso é o meu ponto de vista. Mas eu acho que faz parte, cara, a gente reclamar, conversar com a galera. Às vezes alguém pode te falar alguma coisa que vai até fazer você não desistir, cara. Entendeu? Então eu acho legal essa proposta, cara.
Eu acho que você ter pontos assim, onde o programador se identifica, cara, é uma coisa que ajuda até o programador se enxergar como pessoa, cara. Porque a gente acaba se perdendo muitas vezes no meio de tudo, cara. E a gente é só uma peça, é só uma pessoa ali que tá passando as dores, passando muitas vezes por um burnout, passando uma coisa assim, e achando que tá sozinho nisso. Mas não, cara, tem muita gente no mesmo barco. E eu acho legal ter canais assim pra pessoa se identificar, pra ela ver... Tem mais gente aqui, tem mais gente junto comigo. Sim. O negócio é duro, mas vale a pena. E é uma coisa legal também até pro programador se valorizar, cara. Porque em muitos casos a gente tem que se impor, tem que negociar o nosso valor. E o mercado, ou a gente mesmo, a gente não percebe que o programador é uma peça fundamental ali, né? Tudo hoje em dia passa pelo programador. E eu acho que o programador se enxergando assim como essa peça fundamental, como você não está fazendo drama quando você está sofrendo, você está com outras pessoas junto com você aí, a gente consegue enxergar melhor, acho que dá uma visão mais legal. E ajuda também a expor os absurdos, cara, que eu acho que os absurdos são as coisas que as empresas têm que mudar, né?
Com certeza.
Então tem muito absurdo por aí, cara. Só ver aqueles perfis tipo vagas arrombadas, né? Pra gente perceber como tem os absurdos por aí.
Ah, cara, eu me divertia muito com isso, mas eu nem leio mais, porque às vezes eu tenho lá minhas dúvidas se isso aí não é fake, cara.
Então, cara, tem algumas que são, mas a maioria não é, cara, infelizmente, cara. Eu sou de Maringá, cara, aqui em Maringá, não vou nem falar muito específico da cidade, mas tem um lugar onde o pessoal publica vaga de emprego, tem umas tão engraçadas, cara, que teve uma até que ficou nacional há pouco tempo, o pessoal mostrando. É nesses estilos, cara, eu preciso de uma pessoa que saiba todos os conhecimentos do mundo para entrar como estagiário, ganhar R$500 por mês e tal. Então tem umas coisas bem absurdas.
Na época de faculdade tinha muito isso. Ó, você tem que saber Delphi, .NET, Java, SQL, MySQL, plá, 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 etc. E varrer o chão e fazer um bom café. Isso é normal. Como eu falei, eu não gosto de mudar o paradigma das coisas. Tem empresa que pede isso, como tem empresa que pede teste técnico, e eu simplesmente falo que eu não vou fazer. Todo mundo pode fazer isso? Não. Agora, a minha experiência de recolocação, né, eu tô me recolocando no mercado, eu quero me abrir para o mercado internacional. Eu fiquei muito tempo fechado para o mercado. Uhum. Eu resolvi me abrir para o mercado para procurar outras coisas e talvez valorizar um pouco mais o meu passe, que já é um relativamente bem valorizado. Uhum. Então, eu recebi muitas propostas e aí parava no teste técnico. Assim, o teste técnico, cara, é igual você fazer uma prova de concurso. Você tem que ter macete. Você não tem que simplesmente fazer o certo. Você tem que meio que entender como é que você vai fazer. Eu não tinha entendido. Então, eu fazia algo dentro da minha restrição. Cara, eu tenho 2 horas para fazer isso. Então, eu vou fazer o melhor que dá para fazer em 2 horas. E, cara, eu me pegava em situações onde eu tava perdendo uma vaga porque eu não declarei uma constante. Saca? Então, assim, eu pensava, eu resolvi o problema, eu dispus de tempo, que é um recurso preciosíssimo, e é sério que eu não passei porque eu não declarei uma constante, saca? É uma coisa meio absurda. E aí eu comecei a falar não, comecei a me posicionar. Ah, vou fazer teste técnico? Não faço teste técnico. Todas as empresas que eu recusei teste técnico me fizeram proposta depois. Mas, claro, funcionou pra mim. Pra mim, Edgar Berlink, saca? E aí eu vi que eu tive que me posicionar, então eu acho que quando a gente fala de importância, todo mundo é importante. A tiazinha que faz o café, o tiozinho, o porteiro que fica ali, que te recebe, te dá bom dia, todo mundo é importante pro processo, porque eles te proporcionam um ambiente. Agora, a gente também não pode falar sim para as outras pessoas e não para a gente mesmo. Então eu percebi que eu estava falando não para mim mesmo. Eu cheguei, cara, eu estou me sujeitando a fazer um teste cujo... Inclusive, eu gravei até um episódio sobre isso que algum dia eu vou publicar. Eu estou me sujeitando a fazer um teste cujo critério de avaliação eu desconheço. Eu não sei quem vai me avaliar, como ela vai olhar para o código que eu entreguei. E no fim das contas, aquele código não diz nada sobre quem é o Edgar profissional. O que eu entrego? Então, eu passei a falar não. Passei a me posicionar. E para mim, funcionou. Então, eu acho que o lance é esse. Se posiciona. Negocie. Aprenda a negociar. Essa que é a questão. Aprenda a negociar. Nós somos pessoas de negócio.
Isso é uma coisa que está até crescendo dicas no YouTube, né? Igual você falou, tem a tiazinha do café e tem os tiozão da programação, né?
Sim, exatamente. Exatamente.
A gente tem... se entender ali, se colocar... Não, porque realmente, assim, tipo... indiferente assim, da área, do que a pessoa faz... tem muita coisa envolvida, tem muito... muitas variáveis envolvidas... Mas eu fiz uma vez uma conta dessas aí de... Quanto que a gente ganha realmente? E é legal, assim, todo mundo tá ouvindo, cara. Pensa assim, quanto que você tá ganhando na sua empresa? E faz uma conta por hora, cara, porque tem lugar que você é acostumado a saber o seu valor por hora, tem lugar que você é acostumado a saber por ano, mas aqui a gente é acostumado a saber por mês, né, quando a gente ganha por mês.
É, isso aí.
Pega esse valor por mês, divide ali por 30, vê o seu valor por dia, depois divide por 8 para ver suas horas, vê quanto que você ganha por hora, cara. É, eu tava trabalhando numa empresa, cara, que em casa eu tava chamando uma diarista para uma vez por semana ela limpava, para dar uma geral, tal, aquela loucura toda que a gente não dá conta de cuidar em casa e tal. E, cara, eu reparei que na empresa que eu trabalhava, eu ganhava por dia o mesmo que ela ganhava. Tipo assim, isso não é um problema, não é desmerecer ninguém, mas eu ficava pensando, se eu não chamar ela e também faltar no meu trabalho um dia para eu cuidar da casa, dá na mesma.
Exato.
Então, exato. Assim, é uma coisa assim engraçada, porque aí você vê várias coisas. Como que eu posso fazer para eu aumentar o meu valor também, para eu poder ficar mais à vontade, para poder fazer mais coisas? Porque se eu chamasse ela várias vezes ali, eu não ia ter o meu dinheiro sobrando para cuidar do resto que eu preciso.
Pois é. Então,
você tem que começar a pensar nisso. Aí você coloca tudo numa balança, cara. Quanto que eu me dedico a esse trabalho? Quanto que eu tô gerando de valor a essa empresa? Quanto que eu tô gerando de valor para esse negócio? Então é bem por aí, cara.
É, assim, tem uma teoria bem batida que você vale o quanto te oferecem. Então, assim, quando você tá aberto pro mercado, se você ganha X, você ganha 5 mil reais por mês. Não, vamos botar 2 mil reais por mês. Você vale 2 mil reais. Vem uma empresa e te oferece 3. Você está valendo 3. O que você vai fazer? Você vai embora da sua empresa? Você vai negociar? O que você vai fazer? Agora, você está valendo 3. Você tem uma proposta de 3. É, hoje eu sou empresa, então eu sei exatamente o meu valor hora. É um valor até confortável, né? Eu consigo, né, manter um padrão de vida bem interessante. É, mas antigamente eu não sabia. Antigamente o cara que olhava carro aqui perto da minha casa ganhava o mesmo valor que eu. Uhum. E o trabalho dele era bem mais fácil. Ele precisava ficar ali sentado, de boa, com a perninha cruzadinha dele, fumando o cigarrinho dele. Que ele pediu pra alguém, né, que ele não comprou. Ele, qual é, tio, vê um cigarro aí, pá, sei o quê. E ele tava ganhando a mesma coisa. Ah, eu tô desmerecendo alguém? Não, é só um fato, é só um ponto que eu tô colocando. Saca? Quer dizer, então, que você vai passar a limpar a casa? Você vai passar a olhar carro? Eu não tô falando isso. Eu só tô simplesmente fazendo, mostrando uma big picture pra você, né, galera?
Sim, aí entra naquele ponto da filósofa da atualidade que falou de largar a profissão pra vender arte na praia, né?
Isso.
Tem que ver o que vai me dar menos dor de cabeça e me fazer ganhar mais, né?
Pois é. Mas eu já quis montar um churrasquinho, cara. Mas eu não sei fazer churrasco.
E aí, nesse momento, a gente tem aqui os ouvintes que a gente falou se contorcendo, porque eles ganham muito bem, falando o que esses dois estão falando. Não, realmente, cara, eu acho que a nossa área é uma área que possibilita você ganhar muito bem. Possibilita mesmo. Mas a gente tem que jogar as claras que não é todo mundo que ganha muito bem.
Não, claro.
A gente tem um caminho a percorrer, não é todo mundo que chega lá, mas é legal a gente saber que tem oportunidades, tem uma possibilidade grande de você crescer. É, eu acho que uma parte muito legal da programação, da TI em geral, cara, que é isso que a gente falou de você só precisar de um compilador e um editor, é lógico que você precisa muito de conhecimento, de estudo, de ser bom no que você faz, mas é uma área que te possibilita trabalhar com o que você gosta. Se você tem vontade de se mudar, ir para um grande centro, ir para fora do país, tem um caminho para isso. Se você quer ficar na sua cidade, ganhando menos, mas ter uma vida mais tranquila, tem um caminho para isso. Isso eu acho muito legal na programação, cara.
É, cara, é cada um, nem todo mundo, nem tudo que me convém a você, a outra pessoa. É uma coisa que, quando alguém me pergunta, me pede uma dica, entendeu? Principalmente quando vem aquela velha pergunta, o que é o desenvolvedor sênior? Ah, o que é o desenvolvedor sênior? Ah, o desenvolvedor sênior é um mentor? Não, desenvolvedor sênior é simplesmente uma pessoa que já começa a pensar em valor. Ele sabe o valor que ele gera. Ele sabe, por exemplo, esses dias eu estava perguntando para um dos meus empregadores, né? Eu tenho alguns clientes como empresa, e eu estava justamente questionando ele de como que entra dinheiro na empresa. Como é que é? O que dá dinheiro para a empresa? É dinheiro de investidor? Você tem algum produto que dá dinheiro? Como é que você está pagando as contas disso? Eu queria entender isso. Por quê? Porque isso vai definir o meu posicionamento dentro do projeto. Ah, eu tenho que ter um senso de urgência para entregar isso logo, porque daqui a pouco o dinheiro do cara vai acabar. Eu posso ser um pouco mais by the book ou não? Saca? Tudo isso vai definir como eu vou me comportar no projeto. Não é simplesmente eu vou chegar, eu vou fazer o que eu acho que é certo. Não, você tem que lembrar que tem alguém que está te pagando. E esse alguém tem restrições. Tem gente que ganhou 2 milhões de um investidor para fazer o produto. Ele está investido em si você. Você tem que ver que 2 milhões é muito dinheiro, Mas acaba rápido. Para uma empresa, 2 milhões, um mês, dois meses, acabou. Saca? Então, se você não te começar a ter esse senso, você não entende o que é valor e você nunca vai ganhar bem. Essa que é a parada. Você vai apertar parafuso pro resto da sua vida. Você nunca vai ter um alto salário, você nunca vai ter grandes responsabilidades. Essa é a forma que eu vejo o mundo. Tá certo? Não sei. É a forma que eu trabalho e até então tem funcionado. Eu tenho muitas portas abertas por causa desse meu modo de trabalhar.
Entra naquele jargão, mas é aquele negócio, se você não se dá valor, quem que vai dar valor? Então, a gente precisa aprender a ver o que a gente faz, cara. Eu tenho falado pro pessoal que tem caminhado mais junto comigo, cara, que você, como desenvolvedor, tem que ver o que que você faz que faz que você seja único, cara. Você tem um conhecimento, cara, que ninguém mais tem, cara. Você tem um conhecimento que juntou muitos conhecimentos da sua vida, cara. E isso te faz diferente, te faz, às vezes, uma peça fundamental, mas você não se enxerga assim, né?
É exatamente.
Então, tudo que você sabe ali junta para a sua experiência, né?
Sim, a forma que você vê o mundo, isso é interessante. Eu, por exemplo, eu tenho um olhar muito artístico, porque eu era artista antes de ser programador. Eu desenhava, eu fazia música, eu tinha banda, eu organizava show. Eu só fui saber o que era computador e internet quando eu tinha 18 anos. Isso foi em 97, entendeu? 2000, sei lá.
Esse vezes esse vai dar mais 3BC ao quadrado, mais B a terceira, mais C a terceira, não é verdade, ó? E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, não é verdade, ó? E aqui, ó, tchai, tchai, aqui, ó, tome, tome, não é verdade, ó? Tchai, tchai, aqui, ó, tome, tome, não é verdade, ó? Logo você percebeu que o resultado é zero.
Nem lembro, né? Não tô em condições de fazer conta que eu já bebi um pouquinho.
2000.
É... Por aí, ah, muito obrigado, cara. Eu sou péssimo em matemática, inclusive, tá? Porque a gente fala aí, nossa, tem que ser bom em matemática. Não, eu sou péssimo em matemática, cara, eu faço conta do dedo. Eu queria ter um lapisinho de tabuada. Mas é muito disso, a forma como eu vejo o mundo, como eu vejo as coisas, é diferente da forma que outras pessoas veem. Isso é único, todo mundo tem isso. A questão toda é você aprender, e isso vem com o tempo, vem com cansaço. Quando você já começa a ficar cansado, a você saber negociar. Quando você vai pedir um aumento pro seu chefe, o que você vai conversar com ele? Como é que você vai abordar? Saca? Você tem um repertório, você tem algo para convencê-lo a te dar esse aumento, a que não seja uma outra proposta salarial? Uhum. Sabe? Você tem isso. Se você não tem essa habilidade, é legal você começar a ter. Você entendeu o que, que o seu chefe está vendo. Às vezes você acha que você está abafando, mas na verdade não, você está fazendo o normal, escrever código é o mínimo que a gente faz. Fazer um code, sabe? Fazer um trabalho de qualidade, cara, isso é o mínimo. Não, eu quero um aumento porque meu trabalho tem qualidade. Não, brother, isso é o mínimo que você faz para um trabalho de qualidade. Isso não tem nada de especial nisso, entendeu? Agora, poxa, você fala outro idioma, você tem um trato legal com o cliente, os clientes gostam de você, a equipe gosta, pô, isso é legal, saca? Você tem jeito com gente, você entende que gente é importante no processo, sabe? Que gente desenvolve esse sistema pra gente usar, saca? Então, tudo isso conta, entendeu? Quanto você investe em você.
Exato, cara, e a gente é formado, cara, muito na programação, né? A gente perde um pouco dessas áreas afins, né, de como se valorizar, como se vender, como apresentar o seu trabalho. Cara, e a gente, quando a gente está numa reunião, a gente precisa apresentar uma solução, a gente não sabe apresentar direito, cara. Aí você vê o cara que tem uma solução pior, apresenta melhor do que você e passa na frente, porque você não sabe se apresentar. Isso é um grande problema mesmo.
Exatamente. Isso é porque você tem que ter um raciocínio organizado. Uhum. Então, você vai apresentar alguma coisa, você tem que falar os pontos-chave, você tem que ver o que que... Cara, uma história muito interessante que até que ilustra muito bem isso é quando eu trabalhava numa empresa em 2016 que tinha um Scrum Master. Então, ou seja, ele decidia o que que ia ser feito. Pelo menos essa era a definição do Scrum Master lá. O que que o Scrum Master faz? Eu não faço a mínima ideia. E todo mundo fala uma coisa diferente. Então... E ele focava muito em back-end. Não, vamos fazer infraestrutura, vamos fazer API, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E isso está errado? Não. Mas o que que acontece? Eu comecei a perceber que aquilo lá, as pessoas simplesmente não viam valor naquilo. Então, quando ele saiu de férias, eu assumi o lugar dele. O que que eu fiz? Galera, vamos parar um pouquinho isso aqui e vamos focar em front. Vamos fazer gráfico, vamos fazer tabela, vamos fazer cubo, vamos fazer essas coisas que a galera gosta.
Uhum.
Quando isso aconteceu, que a galera começou a ver o resultado, e aí que a galera começou a apostar na inovação que a gente estava criando. Então, isso foi uma pegada, porque eu entendia o que era valor para a alta direção. E não é back-end, eles não vão pegar e ler código, eles não vão ver que, nossa, o seu código tem 98% de teste coverage, não. Nossa, olha essa grid aqui, é bonita, nossa, olha esse gráfico aqui. Olha esse drill down aqui, que maneiro. É isso que eles veem, saca? É isso que ele vai vender pro cliente, ele não vai abrir o seu código pro cliente. Ele vai mostrar o produto final, sacou?
É aquele negócio, cara, a gente é contratado para resolver um problema. Isso. Como você vai resolver, cara, o cliente tá nem ligando. Ah, é aquela história, cara, eu acho que falei aqui no primeiro episódio, cara, junto com o Isidro, que você é contratado para resolver um problema. Se precisar, você usa código, certo?
Isso.
Então, o importante é resolver o problema.
Isso. Ah,
e aí, como que você resolve, cara? Qual é a linguagem? A diferença que vai fazer ali pro seu cliente é se tá rodando no celular dele, ou se tá rodando no navegador, ou se ele vai precisar comprar alguma ferramenta para fazer o negócio funcionar. Então, é isso, cara. A gente precisa entender que a gente resolve problemas e é esse trabalho nosso criativo de trabalhar esse desenvolvimento todo, né?
É, eu gosto de dizer que nós construímos valor. A gente resolve o problema, nós criamos valor. Cara, você quer saber uma coisa que me deixa louco? É quando eu tive uma conversa hoje, inclusive, sobre isso. É, hoje cedo, 7 horas da manhã, hora que meu dia começa.
Uhum.
Eu vi um card no backlog que era refatorar front-end. Eu cheguei, cara, por que que você criou esse cartão? Não, porque tem que refatorar. Eu cheguei, cara, olha só, refatorar não pode entrar no budget do projeto. De maneira alguma, refatorar tem que fazer parte do seu trabalho. Você vai fazer uma manutenção, você vai refatorar e vai fazer a sua manutenção. Escrever testes não é um job. Não é um card, faz parte do seu processo. Você tem que testar, você tem que garantir que o seu código funciona, que o seu código é robusto, escalável. Uhum. Dada a entrada e saída, ele vai fazer sempre o que você espera. Isso faz parte do seu trabalho. Então, eu fico louco quando eu vejo isso. Uma coisa é você cadastrar um débito técnico, mas você colocar isso na conta do projeto, cara... Pelo amor de Deus, isso não faça isso se você tem esse hábito. Isso não é tarefa.
Sim, cara.
Até porque ninguém vai fazer. Seu chefe não vai deixar você fazer isso.
Exatamente, cara. É, tudo bem.
É, assim, cara, eu fico às vezes olhando, cara, que eu não sei se isso é comum da nossa área, é a única que eu conheço, né, então eu não posso falar isso de outras, mas às vezes parece que as pessoas esperam que a gente fale mal da nossa profissão, esperam que a gente xingue as coisas. Cara, eu falo isso pra todo mundo, quando eu criei o meu podcast novo, eu tinha uma abordagem um pouco diferente do Devs Cansados, é o Rapidinha com o Edgar Berlin. né? Então, escutem, tem alguns episódios, inclusive o André Noel está convidado para gravar, que é sempre assim, né? Eu gravo o podcast dele, ele grava o meu, a gente fica nessa troca aí. Mas eu tinha uma proposta um pouco diferente de Devs Cansados. Eu queria criar uma atmosfera legal, eu queria passar informação, eu queria que as pessoas crescessem um pouco com isso. E não só ficassem discutindo. E eu falo, eu falo muito com os caras, meu brother, se eu quisesse um podcast super engajado, era só eu falar mal de alguma coisa. Ah, eu vou falar, eu vou fazer um podcast, eu vou falar mal do Deno, eu vou falar mal de Dev de Palco, eu vou falar mal de Fula, eu vou falar mal do André Noel. Cara, eu vou bombar, cara. As pessoas querem isso. Só que eu vou me cercar de pessoas negativas. E eu não quero isso. Eu quero me cercar da galera que é sensata, saca? A galera que, poxa, é uma galera bacana, que tem as suas dores, mas, porra, no fim das contas é a galera que gosta do que faz, que quer crescer, saca? Essa que é meio que a minha pegada, saca? Por isso que eu até montei outro podcast.
A gente tá chegando perto do final do nosso episódio, mas ainda não é o fim. Ainda tem muita coisa pela frente, porque agora a gente chegou no nosso momento especial do Throwing Errors. Como eu já comentei, eu faço a reverberação aqui ao vivo para não ter que editar depois. Conhece o momento Throwing Errors?
Não, não conheço.
O momento Throwing Errors é o momento que a gente deixa o nosso convidado um pouco tenso, certo? Por quê? Porque é um momento que você vai ter um minuto para falar do que você quiser. De uma coisa boa para você elogiar, recomendar, falar bem, falar o que você quer sobre alguma coisa qualquer. Pode ser uma tecnologia, pode ser uma linguagem, pode ser qualquer coisa que você quiser falar. E beleza, você tem um minuto para falar sobre isso. Topa?
Nossa, topo, claro, super topo. Não sei o que eu vou falar ainda não, mas eu tô pensando aqui, eu vou enrolar enquanto eu penso.
Beleza, mas por que você fica tenso com isso? Na verdade, o problema não é agora, o problema é na edição. Que na edição a gente vai incluir alguns bips de censura, ó. E esses bips de censura vão ser feitos em lugares oportunos para mudar um pouquinho o que você falou, mas fica bem engraçado.
Agora eu gostei.
Então é isso, você recomenda uma coisa, fala bem, escolhe um assunto, fala pra gente qual é o assunto e a gente começa o nosso tempo.
Eu já tô ligado, eu vou falar sobre informação, sobre transmitir informação.
Beleza, vamos falar sobre transmitir informação em um minuto, está pronto?
Sou pronto. 3, 2, 1, go! Bom, pessoas, o que eu realmente gostaria de elogiar muito são as pessoas que criam conteúdo na internet, que tem esse para mostrar o que sabem, para ensinar o que sabem, a estar tá totalmente dispostas a quem quer aprender, que se mesmo para a comunidade. Eu acho isso um exemplo. E eu sempre sugiro que todo mundo a postura, saca? Tenta, você sabe, mesmo que seja pouco, e às vezes o pouco para você é muito para outra pessoa, sacou? Grava escreve vídeo, faz organize-me, participe de brigue, por que não, cara? É sempre legal brigar com alguém, principalmente chegar, não, por favor, não faça isso. Mas seria legal, seria interessante, principalmente se você for brigar.
Acabou o seu tempo. Eu não sei porque não tocou meu alarme, era pra ter tocado alto aqui. Vou ter que configurar o timer depois.
Então, sem alarme, como é que eu vou saber que foi o minuto?
Eu avisei, ó. Você desconfia totalmente nessa pessoa do lado de cá.
É claro, se eu desconfio de todo mundo. Inclusive, eu não sei se você vai usar isso pra acabar com devs cansados e tomar o nosso lugar.
Ó, hein?
Olha só, hein? Batalha de titãs, hein?
Fica tranquilo, quero que eu já tenha o meu espaço cansado que se traduz em tirinhas. Então, é o lado trágico e cômico da vida de um programador, tá? Então, se você não conhece ainda, que você chegou aqui por causa do Edgar, pode conhecer lá no Vida de Programador, a gente tem tirinhas super bacanas. Mas, cara, é aquele negócio, eu acho legal o que a gente faz, porque a gente faz uma coisa que, em certo ponto, tem algo parecido. A gente tá numa interseção ali, num diagrama de Venn, cara, que tem espaço, cara, pra gente fazer de todo tipo de coisa, né? Tem espaço pra gente contar em tirinhas, pra gente contar em podcasts. Eu fiz uma live super legal no YouTube com a Laís, cara, do TikTok, que ela faz também umas sketches no TikTok muito boas sobre isso. Então tem espaço pra todo mundo, cara. A gente traz um alívio cômico pra nossa situação, né?
É, a gente se ferra, mas a gente se diverte, né, cara? Brasileiro sempre.
Deixa eu contar, então, aqui uma tirinha que saiu há bastante tempo atrás, que me mandaram a história, cara, me disseram que foi uma história real. O programador tava na mesa dele e tal, e começou a dar umas risadas e tal. Aí o chefe, o que que foi? Não, cara, olha só o Alonso e tal, ele contou uma situação que aconteceu. Ele, cara, a gente ganha pouco, mas se diverte, né? Aí o chefe, fala por você, eu ganho muito. mas vamos lá, a gente tá chegando no final, vou deixar um espaço aberto aqui pra você jogar o verbo aí, falar o que você quiser, fazer sua propaganda, seus links, falar do seu podcast, cantar uma música, fica à vontade, o microfone.
Nossa, fazer isso cantando uma música, hein? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito esse convite, cara, eu sempre curti as suas tirinhas, eu sempre curti muito o seu trabalho, achei muito engraçado. Pô, fico feliz, assim, eu fiquei muito feliz quando você aceitou o meu convite de gravar o Devs Cansados, e fiquei muito feliz com esse convite. Eu não paguei o André Noel pra participar aqui, tá?
Ainda?
Ainda, a gente vai
começar isso. Saída, geralmente.
Né? Da saída a gente paga, né? E, assim, cara, pô, você é um dinossauro, né, cara, da internet, você é quase um Cid Cidoso da TI. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui, podendo contribuir aí com o crescimento desse podcast, que eu ainda não ouvi, eu não tenho hábito mais de ouvir podcast. Quando você vira podcast, eu acho que você para de consumir podcast. Nem o Devs Cansados eu escuto, que fique bem claro. mas assim, cara, eu recomendo que você escute o Devs Cansados, cara, é um podcast que acho que é libertador. Eu gosto muito da ideia. Eu tava zoando, é claro que alguns eu escuto sim. Não escuto todos, porque o tempo é bem, bem limitado, ainda mais com esse home office. Eu tenho um podcast, que é o Rapidinhas com o Edgar Berlink. Se você procurar assim no Spotify, no Google Podcasts, e na sua plataforma de preferência, você vai encontrar. Dá uma força e, claro, se você quiser participar, é só me mandar uma DM, cara, que eu gravo com você, eu gravo com todo mundo, assim. Então, e se quiser trocar ideia, cara, o @EdgarBerlink, você me encontra no Twitter, no Telegram, no GitHub e, sei lá, em muitos lugares aí. Só você mandar um ping que a gente troca uma ideia, cara.
Beleza, cara. Só pra deixar bem claro, o pessoal que tá ouvindo, que não viu a descrição nem nada, se você procurar por Edgar Berlink, apesar do que a gente falou, que ele vem de uma longa dinastia do Link e do Zelda, o link dele tem um CK no final, tá? Isso. Então, eles tentaram deixar mais chique do que o próprio Link, hein?
É um nome de origem germânica, alemã, né? O meu avô era alemão, o Muniz é italiano, então eu tenho sangue europeu, desculpa, gente.
Louco, hein?
Com C é Berlink, com CK.
Então, parabéns, cara, você tem um sangue europeu, como sim. 95% da população brasileira, todo misturado com tudo mais.
Parabéns, você é igual todo mundo, parabéns.
Exato,
pra você.
Exato, cara, beleza.
Isso aí, cara.
Eu vi uma vez, cara, não sei se a notícia era verdade ou não, mas era uma notícia legal, que aquele campo, cor da pele, ou raça, alguma coisinha que tinha nos documentos, tinha uma história de que queriam criar um campo, uma categoria nova, que é o brasileiro, cara, que é o que não se encaixa em nenhum outro, porque é uma mistura
nós somos misturados com brancos, índios, negros. Então, eu morei um tempo da África do Sul em 2016, e nos meus documentos de trabalho tava Latin Black, ou seja, negro latino. Então tá. Vocês estão falando assim, pra mim falou, foi falado, cara. Eu sou o que você diz que eu sou, sacou? Uhum. Mas brancos não, nós não somos. Então, aceite isso, cara.
Vou fazer um jabá aqui, ó. Eu fiz um vídeo falando sobre isso uma vez, que o vídeo é basicamente eu não sou branco. E, cara, eu tenho essa cara, infelizmente, que eu sou até confundido às vezes com o gringo, cara. E eu tenho os filhos tudo clarinho, que parece propaganda do governo, cara.
Nossa.
Mas eu falei lá, eu não sou branco, cara, é uma mistura. Pra ter uma ideia, cara, a bisavó ou tataravó da minha esposa veio num navio negreiro, cara. Então, tem esse lado negro, eu tenho o lado índio pela minha mãe, também tem italiano, espanhol, então é uma mistura completa. Isso é uma das coisas que faz a gente mais legal sendo brasileiro, né?
Pois é, cara, os meus avós, por parte de mãe, eles eram índios com italiano. O meu pai é um pouco mais puro, ele era filho de alemão com... Eu nunca conheci a minha avó por parte de pai, então eu não sei ao certo, mas eu acho que ela era brasileira, então tem uma misturinha aí, mas ela era também filha de alemão com italiano, saca? Eu não sei, mas no fim das contas, cara, misturou alemão, italiano, meus avós eram meio índio e saiu eu, saca? Sim. Então, né, nós somos uma mistura maneira, cara, chamada Brasil.
É isso aí, terminando assim em alto nível, muito obrigado pela sua participação, tá? Vamos deixar aqui umas recomendações pro pessoal que está cansado. A recomendação principal é: tome um bom café, tá? Porque eu queria deixar um recado que eu sempre falo, que café não dá gastrite, é o café ruim que dá gastrite, também trabalhar dá gastrite. Sim. Mas tome um bom café, procure um café de qualidade, dá para te deixar bem animado, para você ficar um pouco menos cansado, dá conta de tudo, se valorize, tá? Ah, e aproveitando, eu comecei agora um projeto de trabalhar com desenvolvedores, para que os desenvolvedores saibam se apresentar, saibam criar essa presença assim, para ter esse background que a gente falou, que a gente precisa se apresentar numa entrevista, apresentar nossas ideias. Então, como fazer isso? Eu estou fazendo um projeto que eu estou trabalhando com alguns desenvolvedores assim. Como você melhorar a sua carreira, como você se apresentar, como você criar um portfólio, não de programas que você fez, mas um portfólio de você. Então, se alguém tiver interesse, quiser melhorar na carreira, pessoal, eu fiz uma propaganda assim, em um dos vídeos meus, e eu estou abrindo de novo alguns espaços na minha agenda para conversar com o pessoal. Se você já tem assim, uns 5 anos de carreira ou mais, e você quer dar uma turbinada na sua carreira, pode falar comigo. Eu estou abrindo um espaço na minha agenda, então você pode entrar em call.vidadeprogramador.com.br, rouba um espaço da minha agenda e a gente pode conversar sobre carreira por um tempinho bacana. Legal?
Olha só, eu vou me inscrever, hein?
Aproveita, cara.
Aproveita.
Então é isso, gente. No mais, se inscrevam ainda, assinem o podcast. Se inscrevam no Vida de Programador em todas as redes que vocês puderem. Acompanhem a gente lá no YouTube também. Acompanhem as tirinhas. Uma ótima semana para todo mundo. Sigam lá o Devs Cansados e o Edgar Berlink no podcast novo dele. Um abração, Edgar.
Valeu, gente. Valeu, André Noel.
E um abraço para todo mundo que está ouvindo. Apoie o Vida de Programador se vocês puderem. Um abração. Até mais. Uma ótima semana para todo mundo. E tchau.
Tchau.